Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta quarta sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª Legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar o público presente, bem como dizer que sejam bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido a vereadora Rejane para que faça a leitura bíblica.
Não fique cercando a casa do justo, nem lhe destrua a morada, porque o justo pode cair 7 vezes, mas se levanta, enquanto os ímpios se afundam na desgraça. Palavra do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. A ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 4, 2009. Senhor Presidente, senhoras vereadoras. Temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 1316, de 25 de fevereiro de 2009, que cria cargos, estabelece carga horária, nível e padrão de vencimentos no quadro do Magistério Público Municipal e cria cargos. Estabelece carga horária e padrão de vencimentos no quadro de servidores efetivos do município. Este projeto de lei está criando os cargos para a nomeação de servidores aprovados no concurso público do município, de acordo com a necessidade dos serviços da municipalidade. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com vossa atenção e manifestamos nossas mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal. Em 25 de fevereiro de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1316, de 25 de fevereiro de 2009. Cria cargos, estabelece carga horária, nível e padrão de vencimentos no quadro do Magistério Público Municipal e cria cargos, estabelece carga horária e padrão de vencimento no quadro dos servidores efetivos do município. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados no quadro de cargos de provimento efetivo do Magistério Público Municipal, estabelecido pela Lei Municipal número 1091, de 19 de novembro de 2008, os seguintes cargos, com a respectiva carga horária, nível e padrão de vencimentos. 4 professores da área 1 da educação infantil, com a carga horária de 20 horas semanais, padrão 2, nível 1-2. 1 cargo para professor de área 2 do ensino fundamental, série e anos finais, educação física. Carga horária 20 horas, padrão 2, nível 2. Artigo 2º. As atribuições dos cargos de professor criado no artigo anterior são as constantes no anexo único da Lei Municipal número 1091, de 19 de novembro de 2003. Artigo 3º. Fica criado no quadro dos cargos do provimento efetivo do Poder Público Municipal, estabelecida pela Lei Municipal número 453, de 28 de dezembro de 1990, os seguintes cargos com a respectiva carga horária e padrão de vencimentos. 6 monitores escolares com uma carga horária semanal de 44 horas, padrão 4. 3 motoristas com a carga horária de 44 horas semanais, padrão 3. E 1 vigia com a carga horária de 44 horas, padrão 1. Artigo 4º. As atribuições dos cargos criados no artigo anterior são as constantes do anexo único da Lei Municipal número 453, de 28 de dezembro de 1990. Artigo 5º. As despesas decorrentes da aplicação do dispositivo nesta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, em 25 de fevereiro de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Indicação número 7/2009. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor Presidente da Câmara que a Câmara de Vereadores solicita ao órgão competente, o DAER, a limpeza das margens da rodovia RS-512. Justificativa. Se faz necessária a execução deste serviço, pois atualmente, nessa estrada, em alguns locais, a mata e a vegetação estão avançando pela pista, sobre a pista de rolamento, dificultando a visibilidade dos motoristas. Sessões em 25 de fevereiro de 2009, Júlio Carlos Alves Soutos, Democratas. Indicação número 8/2009. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor Prefeito Municipal que seja realizada uma operação tapa-buracos na Avenida Antônio Alves Ramos, partindo das imediações do campo do Grêmio Esportivo São Luís até a Vila Zamberlã. Justificativa. O referido local apresenta muitos buracos, prejudicando a segurança dos motoristas e as pessoas que transitam nesta rua diariamente. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2009, Júlio Carlos Alves Souto, Democrata. Indicação número 9/2009. O vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor Prefeito Municipal que seja colocado placas de sinalização, indicando a parada de veículos no transporte escolar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pejussara, na Rua Ângelo Furiã. Justificativa. Com esta sinalização, se evitará que outros veículos estacionem neste local, prejudicando a locomoção desses veículos nos horários de início e término das aulas. Salas das Sessões, de 25 de fevereiro de 2009, Júlio Carlos Alves Soutos, Democratas. Indicação número 10/2009. Senhor Presidente, a vereadora que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor Prefeito Municipal que o Poder Executivo organize uma comissão composta por todos os vereadores, presidentes de bairros e diretores de escolas, para conjuntamente discutir quais os locais que devem ter prioridade na construção de passeios públicos. Justificativa. Trata-se de uma maneira de melhor aplicar os recursos públicos e dividir a responsabilidade por uma decisão tão importante, tendo em vista que recentemente este legislativo foi comunicado pela Superintendência Regionais Norte Gaúcho da Caixa Econômica Federal do contrato de repasse de recursos do Orçamento Geral da União entre a Caixa Econômica Federal e o nosso município, onde prevê o valor de R$ 98.200 para implantação de passeios públicos. Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2009, vereadora Rejane Roberto Linassi, PP. Indicação número 11/2009. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor Prefeito Municipal que seja efetuado o patrulhamento e encascalhamento de toda a estrada geral de acesso à comunidade do Passo do Inglês. Justificativa. Essa estrada está em más condições de traficabilidade, tendo em vista que em breve estará se iniciando mais uma safra de grãos. Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2009, vereador Marina Mantovani, PMDB. Ofício Pejussara, 25 de fevereiro de 2009. Assunto: envia solicitação. Ilustríssimo senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste informar-lhe que o Sindicato dos Municipários, de acordo com suas funções estatutárias, fez o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal das reivindicações dos funcionários no que se refere à data base e perdas salariais da categoria. No intuito de somarmos esforços, estamos pedindo apoio desta valorosa Casa Legislativa nas discussões e debates e que as decisões tomadas venham ao encontro das necessidades de toda a categoria funcional. Sendo que tínhamos para o momento, agradecemos e contamos com o apoio de todos os vereadores. E colocamos-nos à inteira disposição, reiterando os protestos de nosso mais alto apreço. Pedro Moraes, presidente do Sindicato dos Municipais de Pejuçara. Seriam essas as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Eliana, vereador Marino, vereadora Carla, vereadora Deja, vereador Júlio, vereadora Rejane, vereador Gustavo, vereadora...
Com a palavra, a vereadora Rejane.
Eu cumprimento o nosso presidente e os demais da mesa, demais vereadores e demais pessoas, secretária de Educação, Sandra, que está aqui hoje nos visitando, Pedro, presidente do sindicato. É muito bom ter vocês aqui nos ouvindo e discutindo os nossos assuntos. Eu gostaria de esclarecer a minha indicação. A minha indicação tem um objetivo de dividir, principalmente de dividir uma responsabilidade que eu considero muito delicada, que é a de decidir quais as quadras, ruas, que serão contemplados com os passeios públicos. Nós recebemos a correspondência da Caixa Econômica semana passada, quinta-feira, e lá... a Caixa nos adverte da responsabilidade de fazer o controle dos gastos dessas verbas. E eu acho que todos nós, como vereadores, quando andamos pela cidade, inclusive fazendo, principalmente fazendo nossa campanha, a gente ouviu muito apelo das pessoas para os passeios públicos. Pejuçara, o problema é antigo com relação a passeio público. E eu vi nisso, né? Olha, é uma perspectiva, R$98 mil para construção de passeio público, se pode fazer muita coisa. E a gente sabe que vai começar uma corrida, né? Cada um vai brigar pela sua quadra, pela sua rua, pelo seu interesse. Então, pensei, quando fiz essa indicação, os vereadores, porque conhecemos muito da cidade pelo contato que tivemos com as pessoas. Os presidentes de bairro, porque eles também podem fundamentar, podem justificar a sua necessidade. E para que a gente possa analisar qual bairro, qual é a rua que tem mais necessidade. E diretores de escola, porque o maior problema que eu, pelo menos, senti foi com relação às crianças, nas ruas que as crianças transitam, junto com o transporte escolar, e tem problema com os carros, né? A criança não se cuida. Então, eu acho assim, ó, que se o prefeito dividir com os 9 vereadores, com os presidentes de bairro e mais diretores de escola, e, de repente, mais alguém, esta foi uma sugestão minha, mas que se forme essa comissão e se decida juntamente aonde onde é mais necessário se fazer o passeio público, para que todos nós sejamos responsáveis por essa decisão. Era isso, devolvo-lhe a palavra.
Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, convido o secretário para que faça inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereadora Rejane, vereador Júlio, vereadora Deja, vereadora Carla, vereador Marino, vereadora Eliana e vereador Gustavo.
Com a palavra, vereadora Rejane.
Bem, eu gostaria de me manifestar com relação às indicações da casa, do vereador Júlio, que tem 3 indicações para que se faça a limpeza das margens da RS 512, que se faça uma operação tapa-buracos, que seja colocado placas de sinalização, e do vereador Marino, patrulhamento e encascalhamento da estrada do Pasto Inglês. Eu gostaria de manifestar aqui que eu ouvi severas críticas com relação a isso na oportunidade da campanha. Não acho que isso seja errado. E sou a favor sempre você. Somos também responsáveis para enxergar o que precisa ser feito e chamar a atenção de a quem compete essa atividade. Porém, eu penso assim, ó, que a nossa maior função aqui seria discutir possibilidades de desenvolvimento do nosso município. Eu penso que tem que ter uma pessoa responsável por essa atividade. A RS 512, eu e o vereador Marcos estivemos no gabinete do prefeito, tratando de outros assuntos, e falamos. Inclusive, naquele momento, ele ligou para o Dyer, tentando, porque não é de responsabilidade do município fazer essa limpeza. Porém, alguém tem que chamar a atenção do Dyer. Ele ligou e comunicaram a ele que estariam em férias. Eu tenho caminhado, ontem mesmo caminhei lá, e é um perigo. Nós sabemos que em Pejuçara não tem um local específico para caminhadas e que as pessoas vão até Santo Antônio. E está praticamente impossível de caminhar naquele lugar, porque a gente tem que ir para o meio da estrada, porque o mato está tomando conta do asfalto. Então, eu acho pertinente essa indicação, assim como a do vereador Marino, todas elas. Porém, eu lembro que ouvi de uma pessoa que disse assim, ó, eu, se tiver que ocupar a tribuna para pedir esse tipo de serviço, onde tem alguém responsável, eu prefiro pedir o afastamento da pessoa que tem que fazer esse serviço. E eu concordo plenamente com isso. Eu acho que o município tem alguém que tem que cuidar desses serviços. E nós podemos, sim, fazer como o vereador Marcos disse que falou, ligou para a Secretaria de Obras e pediu um serviço. Agora, nós precisamos discutir assuntos relevantes para o desenvolvimento do nosso município. Não acho que não se possa fazer, mas nós temos que pensar e refletir sobre isso, né? Eu penso assim, ó, que quando chegar o final do ano e se o montante de indicações maior for para esse tipo de trabalho, nós temos que repensar a função de quem é responsável para fazer esse serviço. Era isso que eu gostaria de falar a respeito dessas indicações. E quanto ao projeto de lei número 1316, é aquilo que nós comentamos antes, né? Eu sou completamente a favor, eu concordo, eu fui secretária de Educação e sei da preocupação da secretária com relação à urgência disso, mas eu só não quero que a gente abra precedente para que outras situações venham a acontecer dessa forma, que sejam votadas as matérias no mesmo dia. Concordo que elas foram mandadas de última hora porque a pessoa responsável não estava, mas a gente sabe que os professores podem assumir extraoficialmente e ir preparando esses papéis, né? A Câmara, não acredito que ninguém vá e contra isso, mas nós temos que pensar no ato de aprovar, como diz o vereador Gustavo, né? Se nós votarmos hoje, nós estamos abrindo precedente. No momento que aparecer outra matéria com urgência, quem é que vai dizer que aquela não tem urgência? Então, com relação a esse projeto de lei, eu gostaria que se pensasse dessa forma. E o ofício do sindicato, dos municipários de Pejuçara, convidando a Casa Legislativa para as discussões e debates referentes à data base e perdas salariais da categoria, eu gostaria mesmo que a gente pudesse participar dessas discussões. Até porque, na sessão passada, eu falei aqui que eu não era a favor de aprovar o salário do estagiário de 650, porque eu achava que se deveria fazer essa discussão. Porque a política salarial dos funcionários municipais precisa ser discutida. Os padrões 1, 2, 3 precisam ser revistos. Então, concordo plenamente e gostaria de participar dessa discussão, sim. É isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
Boa noite a todos. Saudando o nosso presidente Joel, os demais integrantes da mesa, os colegas vereadores, vocês que nos prestigiam também, né, pessoas da comunidade, a Sandra, nossa coordenadora, Pedrinho, presidente do sindicato, o Laerte, né, que é suplente vereador, demais pessoas aí, a nossa conhecida, né, o pessoal conhecido, o pessoal que nos prestigia, venham sempre. Eu vou me retratar ao projeto 1316, pessoal. Essa questão do magistério, que é uma coisa que a gente que está trabalhando na SMEC está acompanhando, a luta da Sandra, e a preocupação realmente de nós qualificarmos ainda mais e melhorar o setor da educação. Então, realmente, isso, eu acho que toda pessoa que faz um concurso, ela tem, almeja, né, e se preocupa realmente em ser chamado. Conforme a secretária já falou antes, a coordenadora, né, nós tínhamos muitos contratos, os PROE, né, eu mesmo já manifestei dizendo dessa situação dos PROE aí, né, que a secretaria está tendo um cuidado muito grande, né, como utilizar essas pessoas, né, porque a gente tem um concurso público. Então, isso só vai realmente regulamentar agora, através do concurso, esses cargos dos professores, monitores e pessoas que antes existiam em contratos, né. Sai um grupo e entra outro grupo, agora nomeado, com um plano de carreira, com uma estabilidade, com uma situação de realmente trabalhar anos dentro da educação, né? Pena aqueles que saem, a gente sente, né, que todo mundo quer trabalhar. Mas para isso que você tem os concursos públicos. Então, eu na qualidade de professor e integrante também da SMEC, né, eu defendo isso aqui, eu acho importante, né? A gente até combinou que quando as coisas teriam que ser mandadas com antecedência, só que eu pude sentir realmente, foi um pouco burocrático até nós conseguir avançar hoje, né, Sandra, para fazer isso. Da nossa parte, nós já podíamos até ter feito semana passada, se fosse o caso, mas não é como a gente quer, não é como a gente pensa. E, então, a gente está pedindo realmente que releve isso, né, que os vereadores pensem e coloquem a sua opinião aqui na tribuna depois, porque isso realmente vai qualificar o quadro e vai funcionar o quadro, né, dentro daquilo que a gente precisa. Com relação às minhas indicações, pessoal, né, tem algumas indicações, até, colega Regiane, que eu já fiz nos outros anos e não aconteceram. Tem uma delas aqui, né, que seria a 09 das placas. Eu já fiz e estou retomando de novo. Então, a indicação, seguindo a ordem aqui, né, aquela da limpeza da RS, eu acho que é um dever do vereador, não só aqui na tribuna, mas fora da tribuna também cobrar. Só que as pessoas cobram essa situação e a gente vê como é que está a estrada, a gente que passa ali. Então, eu acho que é um dever também, né, no anonimato, tu ligar, às vezes uma ação, que nem você colocaste, até concordo, o vereador faz no anonimato uma coisa e nem se descobre, alguém já pediu. Só que eu também vejo, e isso eu discordo, eu acho que a indicação é importante para as pessoas saber, independente de quem fez a indicação, independente do vereador, certo? Porque isso realmente é uma coisa que ontem mesmo... Nós voltamos, até nós estávamos conversando com o presidente esses dias, que estava colocando sobre a questão do Daire e desses trevos ali que a gente estava conversando, né? Eu estava voltando de Cruz Alta e bem no nosso trevo ali, onde estaciona o carro, tem um buraco. Se a pessoa não sabe fazer a voltinha, tu cai direto. Compete a quem arrumar? Provavelmente é o Daire, porque é a BR, né? 285. E assim a gente vem vindo para cá. E culmina com essa aqui na Avenida Antônio Ramos ali, ó, porque vocês mesmo passam caminhando, o pessoal vai caminhando, vai de carro, os carros têm que fazer zigue-zague para desviar dos buracos. Então, eu acho que são coisas assim que mesmo sabendo que isso aqui, essa nossa aqui dentro da cidade, poderia simplesmente a gente chegar no secretário de obras ou responsável e pedir, né? Talvez nem indicar. Como também a gente, durante a campanha, recebeu críticas assim, né? Mas por que indicam isso? Por que indicam certas coisas, né? Às vezes as pessoas não têm. Mas eu ainda defendo. que uma indicação e depois aquilo que nós discutimos na outra sessão, que como que nós vamos cobrar para que essas indicações se realizem. Isso é um outro ponto também que a gente tem que compartilhar, que é importante. Certo? Esse das placas, eu estou voltando, porque eu fiz uma indicação o ano passado, e agora a gente está se aproximando do início do ano letivo. Eu vejo que não custaria nada a gente colocar umas placas de sinalização, porque eu, quando eu estava lecionando na municipal, eu vi que várias vezes carros particulares estacionavam na rua de baixo, né, na Ângelo Furiã, e não é apropriado, porque começa a vir 3, 4, 5 ônibus ali, o pessoal que está chegando, os micros grandes, então isso realmente atrapalha. Com relação à indicação desta comissão, também eu acho importante, porque a nossa discussão aonde vai ser aplicado esses recursos é importante. A gente está aberto a esse espaço de negociar e de ver realmente o que é a prioridade para nós, o que é importante. A gente já discutiu, já teve indicações de vereadores sobre a escola Ângelo Furiã, sobre os passeios, a esse trajeto onde os alunos vão. Então, eu acho que realmente, para mim, são prioridades os estudantes e a comunidade em geral. Só que a gente tem que discutir. Ao colega Marino, também, o patrulhamento, né, do Paz do Inglês, né, como todas as outras comunidades também, como já foi pedido, né, em certos momentos, é importante, realmente a gente tem que estar aí, agora vai ter essa questão da safra, é muito importante. A questão, eu queria fazer uma ressalva sobre o PROE. Até, presidente, eu fiz um levantamento, assim, né, só um detalhe para ver, varia de município para município, essa questão do valor financeiro, né. Por exemplo, em Juí, vou citar um exemplo de Juí, porque eu tenho uma pessoa conhecida minha que tem PROE, só que é outro nome, é um convênio com uma outra, né? Era CI, era PROE, 30 horas, R$350, certo? R$350, 20 horas, menos ainda, proporcional. Eu só lanço isso para dizer que a gente mesmo, nós aprovando os 650, eu não discuto, eu acho que tem que valorizar os universitários, só que cada município rege e vê da maneira que ele entende como que tem que organizar. Então, se nós formos ver outros municípios, de repente tem outros valores. É só um detalhe que eu trago, né, para a gente não ficar sempre, talvez, mexendo na mesma coisa. Né? A gente aprovou aquele valor e é o que vai vigorar os 650, né, e os 80% do salário para os demais. Né? E não foi estipulado o valor, né? Isso, então tá, mas é aqueles os 650 para os outros do ensino superior. Então, eu acho que é uma coisa que agora já passou, a gente tem que seguir. E dos municipários aqui, também acho muito importante, Pedro, você que é o presidente, né? Vamos trabalhar junto, todos nós, tenho certeza que vamos ser parceiros, né? Nós temos que melhorar as condições para o funcionalismo, né? Fazer uma integração muito grande aí, o que for, tiver alcance aí da minha pessoa enquanto vereadora, a gente vai trabalhar junto, né, para aumentar a questão de salários e outras vantagens para os servidores efetivos, que nem eu dizia no plano de carreira. Nada como tu ser efetivo e tu ficar 15, 20, 25 anos se aposentar dentro do plano de carreira, dentro do município. Eu acho que nós temos que valorizar e pensar muito bem no momento de fazer isso. Eu agradeço ao presidente e lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo à vereadora Dejanir.
Inicialmente, cumprimento o presidente desta mesa, Joel, vice-presidente, dentário, demais colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, secretária de Educação, a Sandra, colega, professora, presidente do sindicato, Pedrinho, sua esposa, Marlene, professora Dona Anitta, que nos dá a honra da sua presença, Sirley, nosso suplente de vereador, o Laerte, e uma saudação especial ao gaúcho, que eu acredito que seja esta, ele entra numa sessão na Câmara de Vereadores no município de Pejuçara. Obrigado pela presença. Que este seja o início de muitas que o senhor venha nos prestigiar e nos assistir. Inicialmente, quero me referir às indicações, ao projeto que tramito na casa. Quanto ao projeto aí que cria os cargos, acho que já é do conhecimento de todos, já foram todos bem discutidos. E enquanto a Sandra falava antes aqui, eu pensava comigo, Sandra, você vai ter o privilégio de ter na Câmara professores que, com certeza, né, vão entender a dramática que a gente sente e que a gente passa quando assume a responsabilidade de gerir a educação no município. Então, você vai ter esse privilégio, Sandra, de poder contar, né, com a nossa compreensão, até porque a gente já passou por esses cargos aí, a gente sabe que não é fácil, né? E é um setor que exige muito, porque eu acredito e defendo essa ideia que é pela educação que se criam as lideranças, né? Esse conhecimento específico na área da educação é que move, né, os grandes pensadores que com certeza irão estar aí à testa do desenvolvimento aí do nosso município. Quanto às indicações, eu acho assim que a gente tem discutido tanto essa questão de indicação e da gente não ser atendida, né? Que eu vejo assim, que a gente tenha mesmo, que, como disse a colega Rejane, que a gente ache uma outra forma, né, de que sejam atendidas. E concordo com o professor Júlio que isso também é um trabalho nosso, porque as pessoas estão habituadas, né, a cobrar dos vereadores esse tipo de prestação de serviço. Porque eles pensam e acreditam que a gente seja os mediadores, né, da população para o executivo. E a gente tem consciência de que existem os setores, né, que são encarregados de desenvolver essa atividade, esses serviços, né, e que nós, enquanto legisladores, também temos a obrigação de trabalhar junto com esses setores para que sejam executados esses serviços que são de direito da comunidade. Quando o professor Júlio fala da responsabilidade que o Estado tem, só que não executa. E o município está aí. Quando se fala de lei, eu até pedia para a Carla antes, que a gente vê assim, por exemplo, a cidade agora, que tem chovido bastante, a gente tem percebido assim que as ruas, né, os passeios, estão precisando assim de uma limpeza geral. E com a chuva, que faz tão bem para as plantas, mas que também faz bem para uns insos, né, que vêm, então as ruas ficam, os passeios ficam assim, acrescidos de sujeiras. E a gente pensa assim que cada proprietário de terrenos baldios, né, dos passeios nas frentes das suas casas, eles deveriam, né, manter, no mínimo, limpo. Porque eu penso assim, lá na frente da minha casa, eu nunca precisei que um funcionário público fosse limpar o meu passeio na frente da minha casa, porque eu sempre fiz isso. E eu penso que cada um morador deveria ter, né, esse compromisso de manter, no mínimo, limpo a frente da sua casa. E eu lembro que existe uma lei municipal, e até pedi para a Carla ver isso, né, existe uma lei municipal que penalizava, e eu acho que o colega vereador Marcos, eu acho que era do seu tempo aí na prefeitura, que foi criada essa lei, né, que responsabiliza os proprietários de que, se não limparem os seus terrenos, né, num determinado prazo, a prefeitura mandaria fazer, mas cobraria do proprietário. Essa lei existe. Só que, na verdade, ela não é cumprida. E quando não é cumprida, quem é que perde? Todas as outras pessoas, né, que perdem, porque vem aí, e o poder público também, porque se desgasta, porque tem a lei e que não é cumprida. Então, eu acho que nós temos que trazer para a responsabilidade que a lei seja cumprida. Se os proprietários que têm os terrenos baldios e que não fazem a limpeza dos seus terrenos, que a prefeitura faça, mas que o proprietário devolva para o município, né, aquilo que, na verdade, tá na lei. As demais indicações são, acho que todas, ninguém vem aqui para indicar alguma coisa que não seja necessário, que não seja importante. Mas eu queria me deter mais ao ofício do Sindicato dos Municipários em relação à reposição, não falamos em aumento, falamos em reposição das perdas salariais. Eu até tenho uma tabela que eu peguei com a Síria no departamento pessoal, e nessa tabela é apontado as perdas de cada ano. E nós temos, vai ser entregue junto para o prefeito, né, e até a gente pode deixar uma aqui, para vocês verem o quanto nós temos perdido no decorrer desses anos. Porque nunca não é aumento, o repasse da reposição que o executivo repassa nunca supera a perda. E isso é uma coisa que não é desta administração, vem de muitos anos já. Então, por isso que acumula, né? E daí depois fica muito longe, e aí a negociação precisa ser pautada, né, no bom senso, para que as coisas possam acontecer. E eu vejo que a questão, por exemplo, dos serviços prestados pela municipalidade, a administração municipal é feita pelo serviço dos servidores municipais, e eu acredito que a remuneração de cada um tenha que ser condizer com a função que ele exerce, que ele desempenha para fazer bem. Eles têm que estar bem com ele mesmo, né, com o seu salário, para que também o Poder Executivo possa cobrar, né, desse funcionário o serviço, né, que ele foi encarregado ou tem a função de fazê-lo. E a grande questão está no nosso básico, no salário básico do servidor. Não adianta a gente ficar pensando em... Porque cada vez que a categoria se sente assim, prejudicada na questão salarial, a gente se organiza e vem pedir para o executivo. E aí o executivo dá uma vantagem. Esta vantagem não conta. Esta vantagem não conta, né? Então, eu penso que nós tenhamos que pensar como Câmara Municipal, juntamente com os servidores, a questão do salário básico de cada servidor, dentro da sua categoria funcional. Acho que é aí que precisa ser mexido. E isto não é um debate fácil, isso é um debate que precisa ser iniciado, que precisa ser discutido, né, analisado, juntamente com a categoria, para que se chegue a um consenso, né, e que venha agradar tanto aos funcionários como também a possibilidade do Poder Executivo atender esses pedidos. E aí a gente começa a estabelecer comparação com outros municípios, né? A questão que o professor Júlio coloca da diferença, né, do salário dos estagiários de Ijuí para Pejuçara. Pejuçara paga muito melhor. Agora, em compensação, o básico de outros municípios é melhor que o nosso. E nós temos que pensar que os estagiários, né, são temporários. Eles ficam um ano, dois, né, e eles saem. E o servidor público é aquele, o estatutário é aquele que assume um compromisso junto com a administração termina, vem outra e o funcionário tem que estar ali, tem que dar conta disso. Eu acho que é isso que nós temos que considerar. No momento era isso, lhe devolvo a palavra, presidente.
Recebo a palavra e passo à vereadora Carla.
Boa noite ao presidente dessa casa, em nome dele aos demais colegas vereadores. E uma saudação especial, sem distinção nenhuma, a todos que nos prestigiam nessa noite. Gostaríamos que vocês viessem sempre nos prestigiar e que possam trazer outras pessoas também para acompanhar os trabalhos da Câmara. Com referência ao projeto de lei número 1316, como já foi dito antes pelas duas colegas vereadoras, né, ele tem essa urgência, essa importância, mas se for considerar a questão de abrir precedente, então acho que já foi discutido e vai se obedecer aquilo que foi determinado, né, que se chegasse até a quinta-feira para ser votado em tempo hábil. Né. A questão da indicação do vereador Júlio para a questão da pavimentação, da reforma, no caso, dessa rua da Antônio Alves Ramos, eu venho me preocupando, e já comentei isso aqui em outros momentos na Câmara, quando eu assumi em 2007 como suplente, que o que mais me preocupa, acho que não são os buracos, é a presença dos caminhões no centro da cidade, que indigna quando a gente passa por aí e vê essas carretas que vêm carregar nas cooperativas ou que entram na cidade. E o que nos entristece é saber que gente da cidade mesmo, né, que mora aqui, passa com o caminhão, seja ele vazio, seja ele carregado, e acaba provocando esse dano no pavimento que tem aqui no centro. A gente sabe que ele não foi feito para suportar uma carga tão excessiva assim, né? E depois as reclamações são talvez essas mesmas pessoas que ajudam a provocar esses buracos. Então, que se faça a pavimentação, mas que concomitante a isso, que exista uma outra ação do poder público de se construir, então, rótulas, que isso o ex-vice-prefeito Nery Mioso também exigia que se construíssem essas rótulas para impedir a passagem. Já que existe a placa sinalizando que sinaliza que não é permitido e não se respeita, então tem que se criar um outro mecanismo que possa impedir a passagem desses caminhões. Então, que seja feita a reforma, mas que isso aconteça também. A outra indicação do vereador Júlio, né, é da questão das placas, né, teria que ver quem compete a fazer essas placas, não sei se é a Secretaria de Educação ou Secretaria de Obras, né, para poder encaminhar nesse sentido. Né. São coisas que deveriam ter sido feitas já, né, como tu mesmo disse. A questão da indicação da vereadora Rejane, né, eu me preocupo com outras questões, né, quando tu fala de se criar uma comissão de diversos setores para poder se pensar nessa questão dos passeios públicos, né? Da ausência do plano diretor, da ausência do código de postura, da questão da Secretaria de Obras, né? Que a gente teria que chamar eles aqui também, acho que num momento breve, para poder conversar sobre isso. A gente sabe que a população de Pejuçara hoje tem um grande número de pessoas idosas e a tendência é aumentar, diminui a natalidade, a gente está aumentando a estimativa de vida. Essas pessoas caminhando no calçamento representam um risco para a saúde. Quantos problemas podem acontecer, né? Uma simples queda ou fratura antes de cair, ou cai e fratura um membro. Então, isso tudo é complicado. E até no que se pensou, né, na questão do mutirão, de poder pensar esses passeios em forma de mutirão. A gente sabe que não vai ter mão de obra suficiente para dar conta de todos os passeios que são necessários até o final do ano. E, nesse sentido, acho que vale lembrar uma ideia do vice-prefeito Cirineu, que é de instituir o orçamento participativo. Né? Nessa questão dessa comissão, eu logo pensei no orçamento participativo, né? Para se decidir aonde vai, como vai. Mas, num primeiro momento, acho que essa comissão poderia, pelo menos, organizar um cronograma de onde é mais importante começar, enfim, para poder organizar essas obras. Quanto à indicação do vereador Marino, hoje à tarde até alguns moradores do Paz Inglês já ligavam para cobrar, já ligavam na semana passada. Então, essa informação que isso que o Marino solicita, na verdade, já vem acontecendo desde a semana passada, que é só entrar em contato com a secretaria, eles lhe informariam disso, Marino, que já vem acontecendo essa restauração das estradas do Paz Inglês. Me preocupa isso que o Júlio colocava, da questão das margens, tanto da RS, essa aqui é 512, quanto da 553. Né? Dessa questão do mato que vem invadindo, já muitas cobras vêm passando ali pela beira do asfalto. Né? E se Dyer, e se órgão estadual não conseguir dar conta, eu acho que é hora de a gente chamar, enquanto Câmara, os proprietários dessas das terras, das margens do asfalto, para que cada um pudesse dar conta disso também, né? É triste ter que dizer isso, afinal de contas, a gente paga uma boa fatia de impostos, que nos ajude nesse sentido também, para poder construir isso conosco. E também me passei agora, e a gente sente falta, até porque as pessoas ficam nos ligando e nos cobrando. Claro, esse é o nosso papel enquanto vereador. Mas, durante a discussão da elaboração do plano de governo, o vice-prefeito e as demais pessoas que estavam lá participando comentavam da necessidade que a gente tem hoje aqui no município de se implantar uma central de atendimento. Hoje, qualquer produto, até um chiclete que tu compra no mercado, tem um disque consumidor gratuito, né, para poder fazer a reclamação ou ter uma informação. A gente sabe que ligar na prefeitura, a central está sempre congestionada e a telefonista não tem essa obrigação de dar essa informação. Então, acho que mais do que urgente seria a implantação de uma central de informações, uma pessoa que pudesse encaminhar e conduzir as pessoas até as suas necessidades. Não que a gente não deva fazer isso, deve. Né? Não nos custa pegar um telefone, ligar um secretário e dizer, ó, fulano ligou solicitando então a reforma da tal estrada, enfim. Mas para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Né? A gente sabe que hoje o poder tem se descentralizado e isso favorece a democracia e favorece a agilidade dos serviços também. Também me preocupa uma questão que é a Casa Colonial lá do Trevo de Cruz Alta. Quem anda passando por lá está vendo que as portas já estão abertas, os vândalos estão depredando todo o bem, né? Esse bem que é público, eu acho que o poder público deveria tomar uma atitude o quanto antes para poder salvar pelo menos aquilo que ainda pode ser aproveitado. Já que aquela casa, provavelmente, eu acho que não tem outra alternativa a não ser, ser extinta, né? Desse local. E eu acho que, para finalizar, voltando ao assunto da questão das margens da estrada e daquilo que a gente vem comentando, daquilo que vem se falando das indicações e tudo mais, eu vou fazer uma reflexão sobre aquilo que eu estou sentindo enquanto vereadora. Né? Porque é importante ressaltar que aqui todos estamos vereadores, nós não somos vereadores. Né? O nosso mandato, o nosso pleito é para 4 anos. E a gente está aqui para tentar fazer tudo da melhor forma possível. Ontem à tarde eu saí para caminhar nas margens da RS, lá perto da mãe, e acabei fazendo uma caminhada ecológica, porque eu juntei sacola e fui juntando lixo lá na beira do asfalto. Aí ficava pensando, será que eu ajunto ou será que eu não ajunto? Deixo aí ou não deixo aí? Sabia que muitas daquelas coisas iam permanecer 200 anos lá, e ninguém ia tirar de lá. Se passasse um maquinário lá ia destruir, mas não ia eliminar o problema. E eu acho que enquanto vereador a gente está assim também. A gente está passando do lado dos problemas e está vendo que não dá para deixar para os outros. Que a gente vai ter que abraçar essa causa e fazer isso. Mesmo parecendo uma demente ontem, junto, catando lixo, passando o carro, eu catando lixo. Para alguns essa atitude pode ser até louca, pode-se dizer assim, ou enfim, não compete a você, mas tem muita coisa hoje que compete a cada um de nós e a gente tem que ter iniciativa para isso. Então, enquanto vereadora, o meu papel vai ser esse, de tomar essa iniciativa, mesmo parecendo para alguns que essa atitude possa não ser condizente. Quanto ao ofício do Sindicato dos Municipários, acho pertinente essa discussão e acho que, enquanto vereadores, nós, durante a campanha, coletamos informações e já fui servidora não estatutária, né? E eu acho que tem muita coisa para ser alterada, para ser mudada, para que se torne mais justa. Né? Não é para privilegiar ninguém, é só uma questão de justiça. Seria isso, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo à vereadora Eliana.
Minha saudação ao presidente e aos colegas vereadores, o público em geral, que nos dá o prazer nessa noite de estar assistindo mais uma sessão, a secretária da Educação, Sandra, qual fomos colegas na Secretaria de Saúde. E eu quero dizer sobre o projeto de lei número 1316, que eu concordo com esse projeto, sei que é necessário concurso público, mas, como já as colegas vereadoras falaram aqui, já foi estabelecido um prazo, né, e eu gostaria e concordo que, então, esse prazo fosse respeitado. Quanto às indicações do vereador Júlio, eu concordo e sei que também, como nós já falávamos em outras vezes aqui, que é necessário as indicações. Eu sou favorável às indicações porque a gente é cobrado na rua, em todos os lugares, né? E nós estamos aqui para fiscalizar e também, né, como já foi falado, para estar aqui defendendo, né, o que o povo vem até nós, pede, nós temos que trazer aqui para pedir para os setores responsáveis e também para o Poder Executivo. Quanto à indicação da vereadora Rejane, eu mesma já fiz uma indicação a respeito de uma rua, e eu acho que é necessário, temos que nos reunir juntamente com o Executivo. A Carla falava do trabalho voluntário, eu acho que isso é importante, é necessário, não esperarmos só pela mão de obra do Poder Executivo, mas sim reunir os moradores de bairros, pessoas que podem nos ajudar e estar junto, né, inseridos nessa causa para que esses passeios possam ser concretizados. Em relação ao ofício do sindicato, eu já fui funcionária, né, mas não concursada, mas eu tenho meu pai, familiares e pessoas amigas que são concursados há 17, 18 anos aí, e tem o básico, infelizmente, o salário básico é muito baixo, né, hoje tem pessoas aí, funcionários que têm um salário básico mais baixo do que o salário nacional. E eu acho isso uma irregularidade, um desrespeito com os funcionários. E quero estar, com certeza, junto, inserida ao sindicato e aos colegas vereadores que se posicionam a favor de estarmos lutando, né, por um melhor salário, por melhores condições para os nossos funcionários aqui no município de Pejuçara. Quando o colega Júlio fazia a comparação do salário dos estagiários, Sarijo e Pejuçara, nós sabemos que aqui é a cidade de Panambi, uma cidade vizinha, muito perto, nós sabemos que os salários, né, básicos são muito mais altos, né? Tem alguns salários, como técnico em enfermagem, que eu fiz um concurso recente ali, é o dobro do que aqui em Pejuçara, né? Então, nós temos que rever isso, rever esses salários, é importante, e eu quero estar aqui lutando, inserida, juntamente com todos, né, para melhorar isso. E falando ainda a respeito de educação, aproveitando aqui, eu não sou da área da educação, mas eu me preocupo muito quando a secretária Sandra falava ali a respeito da PAE e os colegas. Eu quero dizer assim que, como acadêmica de serviço social, eu acho que é muito importante que a PAE venha para a cidade, não fique mais no interior. Porque nós temos que pensar na questão social dessas pessoas que estão usufruindo da PAE. É, e hoje fala-se muito na questão social, e essas pessoas elas não estão incluídas na sociedade, mas lá fora, no interior, elas estão sendo excluídas. É, então é importante que elas estejam aqui, mais perto do povo, mais perto da comunidade, e que as pessoas possam ir ali, transmitir o seu trabalho voluntário, estar mais perto e inserida, para que essas pessoas, esses adolescentes, essas crianças, sintam-se melhor inseridas na sociedade. Seria isso meus comentários nessa noite. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Primeiramente, boa noite a todos. Saudando o presidente Joel, demais colegas vereadores. Então, ao público que já foi nominado umas várias vezes. Sobre as indicações também, acho que eu já da legislatura passada, a gente entrou com várias indicações. E assim como nós fazíamos indicações, nós tentávamos cobrar do setor que era o responsável, né? Sobre a indicação então, do vereador Júlio, onde da cobrança do Dyer, né? A gente, eu quanto presidente também da Câmara, juntamente com o procurador Raul, a gente entrou com o ofício até o Dyer, ligamos para o Dyer, que fossem feitas melhorias e nada aconteceu. Eu acho que então a gente sempre tentou, sempre lutou, mas não compete só a nós, né? Nós só podemos cobrar deles, não podemos ir lá e mandar executar. Sobre as placas e sinalizações também, eu acho que foram feitas até pintura do local do estacionamento de ônibus, até o colega Pedrinho aqui, o serviço voluntário dele, que tem o dom, né? Da pintura, foi o que pintou as placas, só que este problema também está no vandalismo da cidade, né? Onde isto, nós não temos como ficar 24 horas vigiando o local e isso foi arrancar as placas. Sobre a tapa-buracos, operação várias vezes feita no município, né? Desde o tempo do vereador e ex-prefeito Marco, onde o material usado nunca vai ser suficiente para segurar. Ou é feita uma camada inteira fora para dar uma estabelecida, ou cada temporada fazer uma operação novamente para tentar diminuir um pouco o problema. sobre os caminhões no centro também, quanto o presidente, eu e o assessor Jarbas, a gente foi até Porto Alegre, se informamos sobre o Jari. A brigada veio até a Câmara, nós fizemos a cobrança, né, do desvio do caminhão no centro, só que essa lei é onde é o município que vai julgar. Caminhões ao centro, eles não têm como atuar o caminhão no centro. Nós vamos ter que ter o Jari montado, onde os três membros do Jari fazem a julgação das multas. Então, até se ele multar o pessoal que está de caminhão, eles podem processar o tenente, porque não é não seria do feitio dele, por não ter feito o Jari. A gente correu atrás, o Jari está montado, só é definitivo agora o prefeito escolher os três membros onde que serão feitas a julgação. É um efetivo da civil, um membro do município, um funcionário público, e um terceiro escolhido, né? Então a gente só falta desses três membros e instalar o programa no computador, onde aí sim nós temos autonomia de cobrar o sargento e ele tem autonomia de multar e conseguir diminuir então esse tráfico no centro. Nós vimos aqui então várias vezes na tribuna falar, criticar. Eu acho que esse projeto, a secretária Sandra, não nos leva mal, mas a gente, logo do início de mandato, foi combinado, né, entre os vereadores que o projeto teria que ter um período legal para nós discutirmos, né, e nós abrimos para você, nós vamos ter que abrir para outros setores também. Então, nada contra o seu trabalho, nada contra os professores, mas uma lei, eu acho que é nós, entre internos da Câmara, né, entre os vereadores, para poder mais tempo conseguir avaliar os projetos. De momento é isso, presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Marcos.
Inicialmente, minha saudação ao nosso presidente, Joel, colegas vereadores, saudação especial às pessoas que hoje estão participando da nossa reunião aqui na nossa Casa Legislativa. Algumas coisas que foram faladas aqui, eu quero... Algumas coisas até para ajudar. Por exemplo, o vereador Júlio Souto fez até a Vila Zamberlan, o acapamento do asfalto. Esse trecho ali ficou, parece-me que ficou do Estado, não é mais da Prefeitura. Parece que foi levado para o Estado, foi criado um... Então, a Prefeitura não tem esse poder de... É aí. E vou iniciar com os rótulos do centro. Eu fico até faceiro. E quando eu fui prefeito, uma vez eu reuni, aqui não tem nenhum vereador, mas o prefeito era vereador na época, o prefeito Leonir. E eu fiz uma reunião com todos os vereadores para, juntamente com a Câmara, ter o apoio para mim fazer os rótulos aí. Eu tinha programado três, um aqui perto da farmácia, um para cá do posto, ali o posto hoje de Gonato, e um na entrada da cidade, que não cortaria. Infelizmente, na época, os vereadores não me apoiaram no projeto. E eu fiquei sem poder fazer esse projeto. Eu vou pedir de início aqui, até nós comentamos um pouco, eu e o Joel, sexta passada, durante a última viagem a Brasília, que fizemos agora nesse mês, eu e o vice-prefeito Sirineu, eu estava presente junto com o prefeito de Bozano, o Géder, e nós fomos num lugar para fazer o trevo de acesso ao município. Ele tinha esse projeto pronto há mais de 2 anos e nunca conseguia, fazendo com recursos do município, autorização do DENIT para fazer o trevo ali na entrada de Bozano. E ontem, infelizmente, teve mais uma vítima, né? A gente sabe que faleceu mais um cidadão, parente do pessoal de Pejuçara aqui. Então, é lamentável a demora. E como agora está na aprovação do PAC, do governo federal, a restauração completa da BR-285, então eu peço ao presidente que vá até o prefeito, que faça uma comissão e vamos até o DENIT, Porto Alegre, se precisar, algum lugar longe, para incluir o asfalto, o trevo de acesso ali em Vista Alegre, para Pejuçara, para nós aqui na gente, também sabe, ali teve vítimas fatais diante do nosso meio. Então, o momento é agora, eu acredito que eu vou deixar a cargo do presidente aí falar com o prefeito e marcar que vá o presidente, o prefeito. Eu não sei se o DENIT é cargo técnico, é cargo político, é direção, até não sei. Mas a gente está todos partidos junto aí. Vamos forçar, vamos aproveitar esse momento. Que se nós não aproveitarmos esse momento agora de fazer o trevo de acesso aqui à nossa RS, dificilmente nós vamos conseguir em outra oportunidade. Então é um momento agora que nós temos que aproveitar para fazer isso. Então eu deixo a cargo do presidente aí, se precisar participar de alguma reunião eu participo, mas que o presidente nos coloque. Falaram sobre as indicações, aí eu também sou favorável a todas, acho que ninguém faz uma indicação aí para prejudicar, como foi dito, mas o meu sistema já é um pouco diferente. Isso aí que o Marino falou, essa indicação que veio hoje, eu já tinha falado com o João Luiz há tempo, algumas outras coisas, eu também falei com o prefeito, sobre os rótulos eu falei, e nós falávamos antes aí da aquisição ou aluguel lá do seminário, né? Nós conversamos, eu e a vereadora Rejane, com o prefeito, e ele está muito otimista que vai dar certo, e nós pedimos para resolver o problema das pessoas que caminham, que é um perigo constante, aí, principalmente na RS, para nós alugarmos o campo do seminário ali e nós fazermos uma pista asfáltica dentro do campo. É um lugar parelho, é um lugar perto da cidade. Então, se der, o prefeito prometeu que se tiver, conseguir ali a liberação do seminário lá da Mitra de Cruz Alta, será feito um caminhódromo dentro do campo, perto da tela. E aí será aproveitado, conforme o que acertarem com o bispo, fazer alguns brinquedos, alguma coisa, mais alguma área de lazer dentro do campo. Quando podem os pais que estão caminhando, podem deixar suas crianças brincando no centro, alguma coisa. Então o prefeito diz que se der tudo certo, se eles acertarem com o bispo, ele prometeu que agora vai ser definitivo, ele vai fazer essa pista atlética para as pessoas caminhar com mais tranquilidade. Eu vou falar um pouco sobre a questão do funcionalismo e até do pedido do vereador Pedro aí. Claro que presidente Pedro, quando a gente se preocupa com salários de funcionários, a gente sabe da defasagem salarial que vem tendo os funcionários. A vereadora Deja também colocou que dão sempre um aumento. Eu não fiz isso, porque a senhora uma vez foi lá e pediu para mim, eu disse que não dava, dava só o aumento para todos, que era justo para tudo. Dar uma vantagem para um ou outro, eu não concedia. E procurei, da melhor maneira, dar um aumento digno para os funcionários. Existem problemas muito sérios. Se nós analisarmos, parece-me que o básico do padrão 1 parece que é R$ 304 aqui em Pejuçara.
O padrão, eu tenho aqui uma o básico do padrão 1, cada padrão tem um coeficiente, né? E o básico do padrão 1, o coeficiente do padrão 1 é 1.2. Então, o básico, desde abril de 2008, é 304,32. Mas o coeficiente 1.2 dá um básico de 365,18. E o padrão 2, que o coeficiente é 1.3, dá 395,61. E assim cada um deles tem um coeficiente, né? Mas, na verdade, 365,18 é ainda menor do que o salário mínimo.
É isso que preocupa. Quando nós passamos pela administração, às vezes você tem vontade de fazer alguma coisa, mas toda pessoa que passa, nós somos vereadores, eu fui prefeito, nós somos passageiros, e o município fica. E muitas vezes a gente tem que pensar, eu falei na reunião, na sessão passada, que hoje, com o giro da informática, com a evolução que vem o mundo, a gente não sabe o que vai acontecer para frente. Mas nós não podemos fazer nada de imediato que vá prejudicar o futuro. Então, veja bem, o dia que eu estava no avião, eu li uma entrevista do presidente da IBM. IBM é a questão de informática, o futuro. Qual é o pensamento dele para os próximos 10 anos? O que, que ele vai ter que desenvolver dentro da empresa? E ali eu queria trazer depois a revista, e na ida deixei na volta, não tinha mesmo, tinha mudado a revista nova da Gol não tinha mais. Mas entre algumas coisas que estava escrito, eles estão desenvolvendo na área da saúde um chip no organismo humano. Você vai colocar um chip embaixo do teu braço, do teu couro aí, quando você vai ser monitorado pelo computador lá do médico, lá do hospital, se levantar a pressão, e até o início de qualquer doença vai ser monitorado. Então, eles têm que desenvolver esse chip no prazo de 5 anos. O computador que você vai chegar para mim, que sou um analfabeto informático, eu vou dizer, oh, quero ver a previsão do tempo hoje, vai aparecer na tela, entre outras. E aqui em Pejuçara, a questão de funcionários, só peguei isso para sintetizar um pouco. Há 20 anos atrás, não foi pensado muito no futuro dos funcionários. E foi dado algumas vantagens em anos que hoje é uma verdadeira diferença, uma diferença muito grande. Quando foi feito o plano de magistério no meu mandato, eu vim participou da comissão a professora Dejo, o professor Júlio, e não me lembro mais quem dos professores. E nós, a Sandra acho que também estava, e a gente discutia muito. E foi difícil chegar a um denominador comum pelas vantagens dos professores uns que obtinham antigamente. E a gente ficava com a dor no coração de professores novos aí, que ainda estavam fazendo faculdade, que estavam entrando ali na escola infantil, os outros, pelo baixo salário que eles entraram. É o caso do que estou entrando hoje, com esses níveis. Então, tem professores, claro que... Não vamos comparar uma professora com 20 anos de serviço, e não é crítica, queria que ganhassem mais, mas estão ganhando 3 vezes mais que um professor que está entrando hoje, por vantagens mal pensadas de administradores. O Estado do Rio Grande do Sul, se você for analisar, e agora vamos dar um elogio para as mulheres, passou-se 24 anos administrado por homens, sempre déficit. Entrou sempre deficitário. É impossível você administrar uma coisa se você gasta 1.100 e você ganha 1.000. Será que em 24 anos nenhum governador foi capaz de ver que existia esse déficit? E agora a governadora está colocando em ordem. E assim também, nós queremos dar o melhor aumento, mas nós temos que fazer lei aqui, aqui dentro da Câmara, também nós temos que procurar analisar, porque o nosso município vai viver eternamente. Nós somos passageiros. Mas o resto funcionário, não foi pensado em aposentadoria, está ali o Pedro, que quando nós entramos no mês de janeiro, no mês de fevereiro, nós já criamos o RPPS e pagamos um passivo de 27% por falta no recolhimento anterior. Então você veja bem hoje, 27% numa folha de 200 mil reais, que deve estar aí, eu não sei hoje, 27% são mais de 50 mil que nós gastávamos por mês só para recuperar o passivo do passado. Isso nós podíamos, hoje está em torno de 16%, se não me engano, são 11%, veja bem. Então nós temos que analisar e pensar um pouco também. Temos que dar o salário justo? Temos. Sou contra essas vantagens, esses adicionais, tem que dar um aumento alto no básico. Eu não sou contra criar um R$50 para isso, R$60 para aquilo. Os professores do Estado que sabem hoje, quando saem fora da sala de aula, das vantagens que perdem em não conseguir. Então, nós temos que pensar bem nessas coisas aí, pensar no município para 20 anos, pensar. É isso aí, que nem o Joel, ou o Joel não, foi a Carla que falou, o Joel não se pronunciou ainda, nós temos que criar um código de postura no município. Nós temos que pensar que nós não podemos fazer uma oficina mecânica aqui no centro. Nós temos que pensar um pouco. E eu acho que nós estamos todos imbuídos de boa vontade e o prefeito também não vai ser contra. Uma outra coisa que me preocupa hoje é essa lei que vem vindo para os agricultores. Que cada agricultor tem que ter 20% da sua área de plantação de mato. E aí vai chegar logo. Então, veja bem, por que não pensar no desmatamento antes? Deixaram desmatar e agora ter que plantar. Então, eu acho uma lei absurda. É uma lei, embora temos que pensar no meio ambiente, mas enquanto isso, na Amazônia, lá está se desmatando milhões e milhões de hectares. E nós aqui temos que plantar. Eu fico aborrecido com essa lei, aborrecido. Olha, nós no nosso município temos 44 mil hectares de área. Nós vamos ter que ter 10 mil hectares de mato, quase. Então, é muito preocupante isso. Era isso, senhor prefeito, eu vou levar a palavra. Presidente, ao prefeito.
Recebo a palavra e agradeço ao prefeito. Passo a palavra ao vereador vice-presidente Gustavo para poder manifestar. Vamos seguir a mesma maneira.
Receba, presidente, lhe passo a palavra.
Uma saudação aos componentes da mesa, os colegas vereadores, e é com alegria que a gente hoje vê aqui um ex-vice-prefeito, uma ex-vereadora, suplentes de vereadores, presidente do sindicato, secretária e demais pessoas da nossa comunidade. É com muita alegria a gente poder contar com vocês aqui. Estão convidados a voltar a participar das sessões da Câmara, de todas as sessões. Quanto ao projeto 1316, vou ter que ser solidário aos meus colegas, dentro de um compromisso já feito, que os projetos que descessem até a quinta-feira na Câmara de Vereadores seriam votados em regime de urgência na segunda-feira. Nos comprometemos, eu acho, junto com os vereadores, de na segunda-feira votar esse projeto, se assim pode ser. Quanto aos demais indicações que tem aí, a questão dos passeios públicos, vou pegar pelas anotações que eu fiz, eu acho, tem meu apoio, sim, que nós devemos poder opinar e discutir as questões de onde serão aplicados esse recurso que é para passeios públicos. Mas eu acho que teria que se criar, dentro de um projeto de lei, critérios, porque, na verdade, por mais que nós discutimos a questão de se fazer, nós vamos montar as comissões aí para discutir, mas sempre vai ter alguém descontente. Então, tendo critérios onde, vamos dizer, a prefeitura fornece a lajota, a pessoa paga a mão de obra, um exemplo assim, nós teremos condições de atender a toda a comunidade, eu acho. Porque esses valores são um recurso que veio a nível federal, mas tem a contrapartida do município e vai ter a contrapartida dos proprietários dos terrenos também. Então tem meu apoio, sim, para que se discuta bastante isso. Quanto à questão das placas de sinalização, eu me lembro bem que até fazia parte da Secretaria de Governo aí quando foi mandado fazer essas placas de sinalização, e hoje, claro, com os vândalos que temos na cidade, muitas já foram destruídas. Diria ao vereador Júlio que ele está com a faca e o queijo na mão, porque está dentro da secretaria. Eu acho que a própria secretaria pode ligar, pedir para a Secretaria de Obras que produza essas placas e coloque nesse setor. É de muita valia isso. A questão do tapa-buracos, quando o Marcos dizia de que esse trajeto do São Luís até a Vila Zamberlã pertence ao Estado, está uma discussão em aberto quanto a isso, Marcos, porque eu já mantive um contato uma vez com o Dair, ele disse que era do município. Tu fala que o município não tem nada onde diz que é do Dair. Então tá uma coisa em aberto, acho que a gente tem que ver bem essa questão, até porque o município em outras vezes já tapou esses buracos com recursos do município, que se for, vamos dizer que seja do Dair, não compete a nós e nós já teríamos gastado dinheiro onde não pode ser de nossa competência. A operação de limpeza, eu também lembro que foi, diante daquele acidente que deu aí, foi enviada uma correspondência ao Dair para que isso fosse feito e não foi feito. Nós podemos reiterar essa correspondência e tentar manter um contato, até se propor a ir lá conversar no Dair para que isso seja solucionado. Quanto à questão da cidade, aí, da limpeza da cidade, eu sei que hoje foi empossado ou indicado a pessoa que vai responder pela cidade, pela limpeza na cidade, pela manutenção das obras na cidade. Quanto às rótulas, a criação das rótulas na entrada da cidade, meu pensamento é que tenha que se fazer umas rótulas, mas eu acho que se o Jari tiver em funcionamento e a Brigada Militar poder estar cobrando, não haveria tanta necessidade disso. Outra coisa, gente, para nós tirarmos o trânsito de caminhões do centro, nós temos que criar mecanismos ou assim uma perimetral para esses caminhões possam utilizar. Porque existe uma dificuldade muito grande, eu sei pela parte dos caminhoneiros, a gente já foi procurar muitas vezes, dos acessos para a cidade aí. Ó. Quem vem de, vamos dizer, do sentido de lá ainda é um pouco melhor. Agora, vindo da RS aqui que vem de Cruz Alta, é mais complicado. Você pegar para um lado o calçamento está deficitário, para o outro lado tem subida e aí por diante. Eu já, por outra oportunidade, sugeri ao prefeito que se fizesse uma perimetral desviando esses caminhões lá em cima ainda na entrada da olaria, da Cerâmica Zamberlan. Que se fizesse aí pela frente da piscina do clube e que descarregaria esses caminhões nessas últimas ruas de baixo. Aí eles escolheriam as ruas que poderiam utilizar. Se fizesse uma ponte lá no coisa e desviasse esse centro, desviasse esses caminhões do centro. Então são coisas que a gente tem que discutir a um longo prazo. A questão do trevo na BR-285, Marcos, eu não sei te dizer assim se existe um projeto ou um requerimento do município junto ao DENIT para que se veja feito esse trevo. Sei que existe já a promessa de que seria incluído no PAC, nesse trabalho do PAC da recuperação do asfalto, o trevo de Pejuçara. Claro que é muito viável que você coloque, que se faça um trabalho junto ao DENIT para que essa obra seja realizada. Como você dizia, Bozano quer fazer com recursos próprios e, por muitas vezes, por burocracia, não consegue. Então, acho que a gente vai manter um contato para que possamos dar um apoio para que isso se realize. Questão da indicação do vereador Marino, até dizer para o vereador Marino que as máquinas já na semana passada já fizeram uma parte do trabalho na comunidade do Pasto Inglês. E só não for essa semana, eu sei que por questão do tempo aí. Quanto ao sindicato, sabe que tem o apoio dessa Câmara, presidente Pedro, para que a gente possa discutir as perdas salariais da categoria. E lanço um desafio aos vereadores, não seria um desafio, mas que os vereadores participem, mas procurem também dentro do orçamento do município, da onde a gente tirará esses recursos para dar esse aumento. Que eu acho que com certeza nós temos que trabalhar em cima do básico desses funcionários. Tem totalmente o apoio da Câmara de Vereadores. Seria isto, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra, lhe passo a presidência.
Recebo a presidência. E não havendo mais oradores no grande expediente, convido-os para o intervalo regimental de 10 minutos. Não havendo matérias a serem votadas, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Helena, vereador Marino, vereadora Carla, vereadora De Janeiro, vereador Júlio, vereadora Rejane, vereador Gustavo.
Com a palavra, vereador Júlio.
Saúdo o presidente da casa, vereador Joel, e demais vereadores e pessoas que nos assistem. Eu queria só reforçar o convite para as pessoas, né, agora no clube, sexta-feira, vai ter aquele encontro com os professores, então a gente gostaria de convidar todos os vereadores que pudessem participar, né, e demais pessoas da comunidade. Gostaria também de comentar, até a gente tem que aprofundar isso aqui, mas eu quando eu estive agora em Panambi, e eu falei com o responsável da saúde lá de Panambi, e me parece, né, que acho que o vereador Marcos já comentou sobre a central de projetos, teve isso, né? Isto. E me chamou a atenção que lá no município, eles têm uma pessoa, né, que foi designada dentro do funcionalismo público para trabalhar com essa central de projetos, né? E fundo, eu vi que na minha área, esporte, né, essa área que, no caso, eu e a Carla também somos vereadores e professores de educação física, aquele material de ginástica que está lá no parque, né, deles, lá de Panambi, aquilo foi um projeto que foi desenvolvido, né, e uma pessoa foi atrás daquilo e conseguiu um recurso para realmente ter aquilo para a comunidade. E ainda conversando com essa pessoa, ela disse que teve uma outra que foi fazer um treinamento sobre essa questão dos projetos. No caso, que pode ser estendido também, presidente, eles estão estendendo agora para os bairros. Eles vão fazer um projeto maior, né, para atender os bairros também com esse material de ginástica. Então, eu só falo na questão da gente avançar nisso, né, todos nós vereadores, para realmente captar esses recursos, né, através desses projetos, para poder melhorar essa questão também, que é uma questão só que eu citei da saúde, da questão do esporte, mas tem vários outros projetos que possam ser desenvolvidos. O vereador Marcos também comentou, e eu anotei uma coisa aqui, das vantagens de servidores, né? Eu também, quando ingressei em 90 na prefeitura, nós tínhamos os anuênios, que era 3%, né? Então, se a gente projetar isso, pessoal, em 30 anos, 90%, quando tu se aposentar, o teu salário quase dobra, né? E realmente isso se tornou inviável, né? Porque quando começasse a aposentar muitas pessoas, imagina, né, a despesa que se daria. Daí se passou para 1%. Assim como nós tivemos, tinha uma lei na época, se tu tinha um FG ou tu tinha um cargo e tu ficasse 5 anos... tu incorporava, e muitos incorporaram isso, já estão aposentados e estão em casa, e depois isso é cortado, né? Eu mesmo, eu acho que com razão, tu entende? Né? Foi cortada essa questão, a lei não tem mais os 5 anos que incorpora, então isso realmente aconteceu. Eu estou citando como ônus para a administração, eu acho que foi uma coisa válida, né? No sentido porque a gente briga, e vocês mesmos colocaram, de tantas situações do funcionalismo. Então, são vantagens que se tiveram naquele tempo, na sua época, né? Quem aproveitou ou conseguiu, porque a lei permitia, né? Não vamos culpar essas pessoas também. A lei permitia, né? Se aposentou e ficou, e incorporou. Eu gostaria, presidente, também de comentar assim, ó, nós estamos em fase de... Comentamos muito em como divulgar as matérias, né? Não sei se alguém, de repente, já comentou sobre isso, né? Mas eu não me recordo. Nós não podemos criar um site da Câmara de Vereadores com domínio, né? Contratar alguém aí, o pessoal que nos presta esse serviço, né? E realmente para divulgar as matérias. Porque hoje a gente fala tanto em informática e sites e isso, por que não lançar dentro desse site, então, isso? Certo? É só uma colocação que eu faço. Lhe devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
Recebo a palavra e passo a vereadora Regiane.
Renovando meus cumprimentos, eu quero agora estender ao nosso companheiro, ex-prefeito João Furian. É com muita satisfação que lhe recebemos aqui nesta noite. Eu só gostaria de fazer uma sugestão. Já que já foi ligado para a Dyer, para a DENIT, já foi enviado correspondência, eu sugiro que nós, vereadores, formemos uma comissão para visitar. Se não todos os vereadores, alguns de nós. Porque se já foi feito tanta coisa para que essa rótula seja construída, para que a limpeza dessa... Porque parece-me que faz quase um ano que essa RS não é feita a limpeza. Eu sugiro que a gente faça uma correspondência e que se dirija ao Dair e ao DENIT e faça esse pedido assim, com a nossa presença. Reforce isso, porque está realmente sendo necessário. E se foram feitos os pedidos normais, através de correspondência, telefonema, o próprio prefeito ligou na nossa frente aquela manhã lá, né, comigo e com o vereador Marcos, e não, nada aconteceu. Então, eu sugiro que se faça uma comissão para que eles, de repente, deem uma importância maior a essas nossas necessidades. É isso, e lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra, então passo ao vereador Marcos.
Novamente, só para uma questão de esclarecimento, eu gostaria que o presidente pedisse para o prefeito nomear um líder de partido, aí, um líder de governo, para a gente ter alguma coisa. Então, a gente tem algum pedido de informação, alguma coisa. E também, ontem parece que aconteceu um acidente com uma máquina da prefeitura aí. Se existe alguém fazendo hora extra, quem é o chefe que autorizou ele trabalhar? Aí, o que, que vai acontecer? Era isso.
Recebo a palavra e apenas comentar que então a gente vai manter um contato com o Dair e o DENIT de marcar uma audiência e daí vão convocar os vereadores um tempo antes para discutir quem vai fazer essa visita. A questão que o Marcos nos passa aí da questão do maquinário que trabalhou, se teve hora extra, nós vamos manter um contato e na segunda-feira a gente dará um retorno a isso. Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar aos nobres colegas que no próximo dia 2, às 19 horas, então, será realizada a próxima sessão ordinária. Conto com a presença de todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada esta sessão ordinária.